Amém. Deus abençoe, dê um todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Se for possível, né? Que a paz seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos lá, vamos ler, por favor. Pode ser a partir do 1, versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Continua.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Amém. Então aqui está, né, o retrato daquilo que Deus quer para nós, do homem que Deus tem na sua mente, né? Se nós observarmos direitinho aqui, nós vamos observar e ver que não é tão difícil. Na verdade, não é tão difícil. Eu acho, às vezes a pessoa reclama que é difícil demais, difícil demais. Eu não vejo tanta dificuldade. Eu acho mais dificuldade é o contrário, é fazer o contrário disso aqui. Eu acho mais difícil, sinceramente, fazer o contrário disso aqui. Por exemplo, ele começa aqui dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, né, que andeis como é digno, nós já falamos desses dias aqui, da vocação com que fostes chamado. Então, Deus, esses dias também nós falamos, Deus não nos chamou para a ira, mas para aquisição da salvação. Deus não chamou o homem para destruir o homem. Não, ele chamou o homem para o que o homem alcançasse a salvação. Esse chamado. Por exemplo, está aí. A humanidade está toda condenada. Deus condenou o pecado na carne. A humanidade, ela não tem salvação, não. Ela não tem jeito, não tem solução para o homem. Vocês estão vendo aí, né, que já se admite o fim, ninguém nunca admitia o fim do mundo. Mas agora já estão aí admitindo com letras maiúsculas o fim do mundo. Tá, já chegou o fim. Só não está vendo quem não quer ver, ou quem está dormindo, quem não vê que chegou o fim do mundo. O fim do mundo é o quê? O que é o fim do mundo? É o nosso fim. O fim do mundo não é o fim da Terra. O fim do mundo não é o fim da Lua, o fim de Marte, de Júpiter. Não é. Não tem. Não, esse fim aí, ele, na verdade, não vai existir. Mas existe o nosso fim. O fim do mundo. Quando Deus amou o mundo, ele amou o quê? Nós. Né? Quando ele disse o mundo é mau, não é as coisas que são más, não é a madeira, não é a pedra, que são más. Somos nós. Nós é que somos maus. Nós é que precisamos de salvação, não é a pedra. Não é a madeira que precisa de salvação. Ou a vaca, ou o cachorro. A natureza, ela não precisa, ela é inocente, a natureza é inocente, ela não pecou, ela não cometeu nenhum pecado, a água não cometeu nenhum pecado, né? As folhas não cometeram nenhum pecado. Quem cometeu o pecado foi o homem. Quem precisa de se redimir diante de Deus é o ser humano, é o homem. Amém? E esse homem, ele tem essa natureza, esse homem, esse ser, ele tem um tempo que foi determinado por Deus para a sua salvação. Então Deus chamou o homem, ele chamou o homem para que o homem conquistasse, para que o homem adquirisse a sua salvação. Então, Deus condenou todo mundo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo, é como se ele dissesse assim: eu não aceito você como você é. Eu não quero você como você é. Pronto. Nós temos aqui na construção, tem um lugar ali que o Cezinha está... vai gastar uns dias para poder dar um fim lá naquele entulho. É um entulho, é uma coisa que nós não queremos na construção. Nós não queremos mais aquilo ali. Então nós alugamos algumas caçambas, né, que estão sendo colocadas ali, as caçambas sendo colocadas ali para receber aquele entulho e levar embora. Por quê? Porque nós não queremos mais esse entulho aqui na construção. E Deus não quer. Deus não quer o homem como ele é. Deus não tem interesse no homem do jeito que ele é. Ele vai destruir o homem. Ele vai pegar e juntar, mandar arrumar algumas caçambas. Ele vai precisar de muita caçamba e vai colocar o entulho ali na caçamba e jogar fora. Ele não quer nós, ele não nos quer como nós somos. Amém? Então ele fala aqui: rogo-vos, pois eu, preso, não sei o quê, anda de maneira digna da vocação, do chamado. Deus chamou você. Perguntou a você: você quer ser salvo? Aí você poderia perguntar: salvo de quê, Senhor? Ó, eu vou destruir você. Eu vou construir um lugar chamado inferno, que é para colocar todo o entulho lá dentro. Então tem um lugar que já está construído. Eu confesso para você que eu nem imagino, né? Tenho assim uma leve noção de como que é esse lugar. E esse lugar, ele está construído para colocar quem nesse lugar? Para colocar exatamente o entulho. Colocar lá o homem que não alcançou a salvação. As pessoas que não conseguiram alcançar a sua salvação, a sua regeneração, a sua mudança, sua transformação, a pessoa não conseguiu. Então vai ser levado para ali. Deus vai fazer isso no céu e na terra. No céu, ele vai tirar todos os espíritos, todos os anjos que se rebelaram contra ele. Ele vai tirar. E na terra, todos os homens que não deram ouvido à verdade, não quiseram se redimir dos seus pecados. Então ele vai juntar lá os espíritos, os demônios, os anjos, que junto com os homens. O inferno foi criado para colocar o diabo, os anjos dele e nós. E nós, se nós não quisermos adquirir, porque a salvação não é de graça. A aquisição, que eu entendo, adquirir, tem que pagar um preço. Ninguém adquire nada de graça, não. Ou você ganha, ou você adquire. Tá certo? Você conquista,
paga-se um preço. Não é assim, Paulo Júnior? Não foi de graça que você ganhou a sua esposa. Você não ganhou a esposa. O que você fez? Conquistou. Não foi fácil? Não foi fácil, né? E você se esforçou, né? Está se esforçando ainda. Tá. Mas agora, pelo menos, já está escrito, né? Assinou no papel e tal. Mas hoje você não vai em Fortaleza toda semana, não precisa ir mais, né? Não precisa ir mais. Para falar com a sogra, uma vez por ano, tá bom demais. Né? Mas quase toda semana ele ia
em Fortaleza.
O preço que ele pagava para conquistar. Entendeu? Ele era um tênis novo, era uma roupa nova. Entendeu? Você é um perfume. Perfume, tem que andar perfumado. Não pode. Vai, você vai conquistar o mau cheiro, fedendo, né? Vai encontrar com a namorada, uma boca fedida, com chulé, com tênis feio. Mas não, né, filho? Você reparava tudo isso, não reparava? Da mesma forma, você também pagou um preço. Você foi contra a sua família, chorou feito uma danada, né? Que eu vi você chorando muitas vezes. Você teve que ir contra seu pai, contra seu avô, contra sua avó, contra todo mundo. Que não queria, que não é que não queria, é porque queria de um jeito e vocês queriam de outro. Não é que eles não queriam, né? E você se arrumou, se ajeitou, tal, etc. Foi o preço que a gente, é o preço que a gente paga para ter aquilo que a gente quer. A gente paga um preço para ter aquilo que a gente quer. Amém? Isso é aquisição. Lembrou bem? Conquista. Agora, se eu chego e dou uma coisa para você, eu pego isso aqui, que eu nem sei de quem que é, hein? E dou para você, dou. Júnior está aqui. Você pega, porque eu estou dando. Eu estou dando. Eu estou doando. Você pega. Né? Pode ser que chega bem ali na esquina, você joga no lixo. O problema é seu. Né? Você não pagou nada por ele, você não... Eu dei para você, é seu, você faz dele o que você quiser. Se você quiser até voltar, colocá-lo ali novamente, você faz o que você quiser. Não te custou nada. Não, você não teve que fazer nenhum esforço. Eu doei, está aqui. E as coisas normalmente, as coisas dadas, as coisas doadas, as coisas assim, de mão beijada, normalmente não tem valor. Porque se tivesse valor, a pessoa não dava. Entendeu? Então, a salvação, o céu, o reino de Deus tem um preço, meu irmão, um preço altíssimo. Alto preço paguei para ter você. Não tem essa música? Alto preço paguei para ter você. Tá certo? Então, ele chamou você, ele pagou, já está tudo pago. Ele comprou a cambada todinha, ele arrematou tudo. Foi, né, falou para o diabo, quanto você quer nessa cambada aí? Quanto você quer? Aí o diabo falou para ele, sua vida. dar a sua vida. Por isso é que o preço foi alto, porque foi a vida dele. Coisa que você talvez não fizesse. A gente não faz um sacrifício, e nenhum sacrifício, nenhum, que possa comparar com o sacrifício feito por Jesus. Jesus entendeu a importância que tinha o homem para ele. Se eu sei a importância que tem as coisas para mim, se eu sei a importância que isso tem para mim, então eu faço todo o esforço para adquirir, para conquistar, porque eu sei que tem valor. Então, qual foi o preço que Jesus pagou? A vida. A vida. Ele deu a vida dele por nós. Então agora ele adquiriu, olha aí, aquisição, adquirir, tem preço. E Jesus Cristo, ele adquiriu, é assim mesmo? Adquiriu, ele conquistou, agora, o homem não mais pertence, o homem não mais pertence ao diabo. O homem não mais pertence ao diabo. Você não é mais uma possessão maligna. Você não é mais um possuído do demônio. Jesus Cristo nos, eu estou falando assim bem explicado, que parece que o povo ficou bobo, não entende mais. Jesus nos libertou. Da prisão. Ele nos libertou disso aqui, tirou você do poder de Satanás. Ele nos tirou do poder, a pessoa que tinha poder sobre nós, não tem mais. A pessoa que tinha poder sobre nós, não tem mais. Você é livre. Agora, tem uma coisa. É que você não quer. Aí é diferente. Amém? Aí é diferente. Aí é diferente. Quer dizer, você liberta, mas a pessoa não quer. Amém? É a mesma coisa da mãe, o pai dela podia dizer assim, então vai minha filha, olha, você pode ir, mas o Paulo Júnior não quer. E aí, como é que ia fazer? Sua mãe podia deixar, seu avô, todo mundo ficar no maior empenho. Ó, vai, minha filha. Aí o Paulo Júnior, não, eu não quero. Tinha jeito? Não tinha jeito. Por quê? A gente não quer. Se nós não quisermos, se nós, né, onde iremos nós? É, lá está escrito assim, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Não vai ter outra chance, não vai ter outra oportunidade, não. Você não quer Deus. Eu não quero Deus. Pronto. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo queria depois voltar para o Egito. Deus libertou o homem do poder de Faraó e o homem queria depois voltar para lá. Ele queria voltar para lá. Se nós não tivermos cuidado, se nós não entendermos, porque é falta de entendimento. Se nós não entendermos, nós vamos ficar satisfeitos, né? Nós vamos ficar satisfeitos com a prisão, com a escravidão do pecado. Nós vamos ficar satisfeitos com o mundo nos oprimindo, sabe, nos sacrificando. Porque nós não queremos a liberdade. Nós não queremos Deus. Nós estamos rejeitando a salvação. Amém? Vocês concordam? Agora, por que você poderia perguntar? Por que você tem certeza que nós estamos rejeitando? Por que eu tenho certeza? Por que, vizinho? Por que eu tenho certeza que a igreja, de um modo geral, não quer? Por que, Lucas? Por que eu tenho essa certeza? Neto. Então, por que eu tenho a certeza? Porque nós estamos presenciando, nós estamos assistindo a igreja não se comportar como ela deveria se comportar. Nós estamos vendo a igreja andar de uma maneira diferente daquela que foi determinada. Eu quero você, mas eu não quero você assim como você é. Eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer uma regeneração, eu vou fazer uma lavagem, eu vou mudar você. Eu quero você, eu paguei um preço por você. Eu conquistei você, agora você é meu, mas eu não quero você do jeito que você é. Do jeito que você é, não me serve. Do jeito que nós somos, nós não vamos servir para o... Nós vamos estragar. É a mesma coisa de você pegar o entulho lá que está na caçamba e derrama ele aqui dentro. Pega o entulho e derrama ele ali no banheiro. Não, ali não é mais lugar para isso. E nós, do jeito que nós somos, nós não vamos servir para Deus. Nós não vamos servir para Deus. Amém? Nós temos que mudar. Então ele falou, quem não nascer de novo, quem não mudar a sua natureza, quem não adquirir, interessante que tinha gente que estava indo muito bem e parece que parou, aí depois começou a regredir. Amém? Você sabia que, por isso que ele falou, ó, põe a mão no arado, não olha para trás, porque se você olhar para trás, o tempo que você olhar para trás, você vai andando. É assim, ó. Você vai andando. O tempo que você olhar para trás já diminuiu. O ritmo. Você está dentro de um carro, dirigindo um carro. Se você olhar para trás, para um lado, a tendência sua é tirar o pé do acelerador. Naturalmente isso acontece. Você está dirigindo um carro. Lá na estrada, onde for. Se você olhar, olha lá que beleza aquela. Você estava ali, 140. Aí você olha, de repente alguém, olha lá que beleza daquela vaca, olha lá aquela vaca. Você Aí volta e olha no velocímetro. Volta e olha no velocímetro para ver se está 140. Está quanto, filho? Hã? Você já tirou o pé. Você pode tirar, não está mais 140. Se o máximo que tiver ali agora é um 110, 120. Você já diminuiu o ritmo. Então você põe a mão no arado. Você vai indo muito bem. Mas você começa a olhar. Olhar as dificuldades. Olhar que o outro é isso, que o outro é aquilo. Olhar o preço que você está pagando, será que compensa? Será que existe mesmo o céu? Será que existe mesmo Deus? Será que realmente compensa todo esse sacrifício, esse sofrimento? Será que compensa perder essa vida aqui para ganhar a que Deus oferece? A pessoa começa a colocar dúvida. Ela começa a questionar. Ela começa a ouvir o conselho do ímpio. Ela começa, como foi falado outro dia aí, e começa então a colocar em questão aquilo que ela amava tanto, aquilo que ela queria tanto. E a velocidade? Cai para quanto? Dá um pouquinho, ela está dando ré. Dá um pouquinho, ela está dando, engatou uma ré e está dando ré, meu irmão. Dando ré assim, ó, para poder virar. Entendeu? Está dando ré e mexendo no volante para poder virar para trás. Eu quero distância desse caminho que a gente é perseguido. O mundo me odeia. O mundo não quer saber de mim. Os demônios não querem saber de mim, eles me odeiam, eles têm ódio de mim. E vai ter de nós, vai ter de vocês também. Né? Se o mundo, é claro, eu fazendo opção por Deus, o mundo vai continuar me paparicando, botando pano quente no meu rabo. Não vai. O mundo me odeia. Ele sabendo que eu fiz opção, não. Agora, o meu Senhor não é mais você, Satanás. O meu Deus não é mais você, Satanás. Amém? E eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de você, Satanás. Amém? Pronto, é porque a gente fica com medo, a gente fica com receio, sabe, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, com medo de tirar a chupeta da sua boca, não é assim? Não é não? E fica com medo. Eu tenho medo, você tem também? Quem que não tem medo? Tem medo? Geraldo? Não tem? Você tem, Ramiro? Você tem, Wendo? Tem? Medo de quê? De tirar. De te perseguir. Você tem medo dele te perseguir? Você tem medo dele tirar as coisas que você tem prazer nela aqui? Ele tem medo de tirar, você tem medo de tirar os seus amigos, você tem medo de tirar, de você ficar sozinho, ele tem medo de você ser, você tem medo, né? Ele não, é você, medo de ser perseguido, medo de tudo. E a salvação? Ele bate o pé. Vocês lembram daquela é na luta contra os principados, potestades, que a igreja não precisa mais, que ela já salvou. Ela, na luta contra os principados, potestades, a gente mostrava mais ou menos isso lá, contando a história, que o diabo, Ele fica sentado assim, ó, sentado debaixo de uma sombra, vigiando as ovelhas, só de olho nas ovelhas. Tá? Somente olhando as ovelhas por trás, ele gosta de olhar as ovelhas por trás. Aí, ele fica ali, olhando as ovelhas. Entendeu? Os ovelhos até que não ligam muito, não. Mas, quando um se levanta para buscar Deus, quando um se levanta para fazer a coisa certa, quando um se levanta, aí ele estava sentado tranquilo no toco lá. Mas aí quando ele viu isso, aí ele se levanta como um leão e parte para cima daquela pessoa, até aquela pessoa voltar novamente a andar no ritmo que anda os outros. Andar no ritmo que anda os outros. Deu para entender, Adão? A história que eu contei? Você saberia contar essa história para uma pessoa? Pra agora não, mas para uma pessoa você saberia? Hã? Certo, Samira? Amém, gente? Paulo diz assim: Por que eu sou perseguido? E você poderia dizer uma coisa assim: eu não sou perseguido. Tem muita gente aqui que pode dizer para mim: eu acho estranho isso, porque eu não sou perseguido. Quem que não é perseguido aqui? Levanta a mão. Deixa a minha quieta aqui. Quem que não é perseguido? Levanta a mão. Todo mundo é? Você é, Ronaldo? Tem certeza? Por que que você é perseguido? Hã? Então, você tem que parar, né? Você acha perseguido, Ju? É? Por que você é, César? Você é perseguido também, César? Ou não? É? Por que você é perseguido? Você quer um conselho meu? Larga de mão disso. Não busca mais a Deus, não. Larga de mão. Entendeu? E pronto. Concorda, Silvano? Não quer mais ser perseguido? Você não quer mais? Você está cansado dessa vida? Então, larga de mão. Não busca mais a Deus, não. Não queira mais Deus. Não tenha nenhuma esperança da vida. Porque isso aqui pode ser uma história. Isso aqui pode ser... Ninguém garante para você isso aqui. Isso aqui é pela fé. Isso aqui é uma coisa assim, ó. Sinceramente, eu aconselho você, larga de mão. Amém? Nós tivéssemos uma televisão, nós tivéssemos dinheiro para comprar uma televisão, eu ia meter o pau desse jeito. Mas tinha que ser uma televisão paga, uma televisão que não dependesse. Uma televisão que não dependesse. Tá? Porque a televisão depende dos patrocínios, depende disso, depende de não sei o quê, depende do governo, depende. Então só pode falar. Né? Mas eu gostaria de chegar na televisão e pudesse dizer, ó, larga de mão, larga dessa palhaçada, larga dessa hipocrisia de falar que vocês querem Deus. Amém? Você concorda ou não? Concorda ou não concorda? Olha. Certo ou não? Você conhece alguém que quer Deus? Você conhece alguém que quer realmente Deus? Conhece? Ontem, orando aqui, eu já falei para umas 4, 5 mulheres comigo aqui, eu falei para elas, o que, que eu falei, Virginia? Hã? Quem mais estava aqui? A Carmen? Fernanda? E eu fui franco com vocês, falei para vocês o quê? Vocês não sabem orar. Não sabe orar. Bem.
Vocês não sabem, nem eu sei.
Pois é. Você sabe orar?
Não, senhor.
Amém. Não sabe orar. Eu falei para as irmãs, vocês não sabem orar. Sabia disso? Não sabe orar. A igreja lá na Europa, sabe orar, o Lucas? Hã? Sabe? Não. E pelo tempo que nós vamos lá na Europa, já não era para saber orar? Aí você... Vamos orar? Né, Fernanda? O que que acontece? Não vexame, Fernanda? Quando ele fala assim, vamos orar? Orar, Rangel? Ora lá? Ora, Rangel? Não ora, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, não, gente. Não adianta nós queremos tampar o sol com a peneira, não. Vamos falar assim, ó, vamos ficar de pé, vamos orar. Você vê o estrago que vai ser aqui. A igreja não sabe? Orar. Sabe?
Hã? Não.
Mais alto?
Não.
Aí. Né? Mas ele tem razão, que ele tem um mês que está por aqui. Você vai aguentar uns 2 ou 3 meses. Não sei se você vai aguentar uns 2 ou 3 meses, viu? Mas eu estou falando a verdade. Às vezes a igreja sabia gritar. Ela quer gritaria. Gritaria, gritar é uma coisa. Gritar, pessoa sabe. Mas orar, não sabe. Nessa altura, nesse tempo, a Deus não sabe orar, Deus? E a gente às vezes senta numa mesa assim, ó. Vamos orar? Ora aí, fulano. Não. Ora aí, fulano. Não. Ora aí, ciclano. Não. Não, João?
Pois não.
É isso mesmo ou não?
É verdade. realmente é uma situação assim difícil, né? Acho que quem quer Deus, é uma época que o senhor falou aí, tem que pensar mesmo, tem que analisar, ver o que o senhor falou nisso, nós estamos no tempo do fim, mas na época do fim.
Gente, é um absurdo montado numa vaca velha. É um absurdo. Esse dia tinha um programa, se eu falar para você, aproveitar hoje que estou com vontade de falar a verdade. Tinha um programa na Record, a Record foi uma televisão que foi adquirida para, com a finalidade, quem foi que comprou a Record? Quem comprou? Foi Edmar Macedo. Não, Edmar Macedo não tinha dinheiro nem para poder, ele não tinha dinheiro. Quem foi que comprou a Record? Quem foi, Silvano? A igreja que comprou. Foi o povo que comprou. Foi o povo. Ali foi o dinheiro do povo. Dinheiro do povo que tem sido tirado do povo até hoje. Arrancado do povo até hoje para comprar uma televisão cara daquele jeito que foi a Record, a rede Record de televisão. E aquilo ali, aí você, se você quiser ouvir alguma coisa parecido com Deus, parecido, porque não é, mas se você quiser ouvir alguma coisa parecida, é lá para as 4 horas da madrugada. É lá para as 3 horas, 2 horas da madrugada, se você quiser ouvir alguma coisa muito parecida. Agora, o resto é igual às outras. Amém? O resto é igual às outras. Agora, tem um tal de um programa. Fala que eu não escuto. Tem um programa lá que a pessoa parece que não tem assunto. E eu desperdiço 2 horas, me desse 15 minutos, 20 minutos daquele tempo. Ó, a pessoa desperdiça 2 horas, 3 horas para falar sobre uns assuntos que eu vou te contar, pelo amor de Deus. E eu pergunto a esse povo que é Deus, esse povo sabe orar? Esse povo sabe clamar? Comprar uma televisão naquele preço, no preço que foi, fazer o que é, para depois e dizer que era para buscar a Deus, e dizer que era para levar o evangelho, para divulgar o evangelho. Eu pergunto, está sendo divulgado o evangelho, Silvano? Como? Se bobear, você aproveita muito mais a LBV. Você aproveita muito mais se você escutar, se você pegar lá a LBV. Você aproveita mais coisa. Eu pergunto para vocês, esse povo que é Deus, quer? Não. E aí, sobra para quem? Nós. Nós aqui. Enfiado aqui nesse canto de mundo. Né? Nós. A nós está sendo dada a oportunidade de quê? A nós está sendo dada a oportunidade de querer Deus. Se nós quisermos Deus, ainda é possível alguém ter Deus, alguém ainda alcançar Deus, né? Ainda é possível ter Deus. Eu acho que ainda é possível ter Deus. Mas aí você precisa querer, porque se você não querer, nem nós, vamos enganar Deus não. Ninguém vai enganar Deus não. Ninguém vai conseguir enrolar Deus não. Ou você quer Deus ou você não quer Deus. E se você quiser Deus, tem que ser do jeito que Deus disse. Quem não for assim, 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 assado, quem não fizer assim, 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 não entra no reino de Deus. Quem não fizer isso, não é digno de mim. Quem não quiser, não pegar sua cruz, não será meu discípulo. Amém? Não tem problema. Não tem problema. Vamos ficar sozinho. Fica sozinho. Amém, Ludmila? Você queria escutar o... Fala que eu não escuto. Qual que você quer? Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, só isso aí, gente. Só isso. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Versículo 29. A pessoa que quer Deus, o que, que vai acontecer? A pessoa que quer Deus, o que, que vai fazer? Hã? Ele vai... É, ele vai se esforçar, ele vai vigiar para quê?
Para que não saia nenhuma palavra torpe.
É, o que, que é palavra torpe, filha?
Não tem proveito, né? Não tem proveito.
Torpe. É, o que, que seria? Seria torpe, torpeza, torpe? O que, que seria? Hã? Paulo João está olhando ali. Como a irmã está dizendo aqui, ó, é, que não serve para edificar. Nenhuma palavra que não serve para edificar, qualquer palavra que nós falarmos que não ajuda a edificar, ela faz o efeito contrário. Qualquer palavra que sair da nossa boca, que não for para edificação, ó, fecha a boca. Olha, vocês já observaram o tanto que nós falamos pelo cotovelo? Tanto que a gente fala, e o filho de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, tinha que vigiar. Ela, eu quero Deus. Eu, então, quando eu falar, eu ficasse triste. Quando eu falasse, eu ficasse triste. Oh, meu Deus, eu estou triste. Por quê? Porque eu falei bobagem demais. Por que, que você está triste? Porque, olha, hoje eu abusei do direito de falar o que eu não devia falar. Isso não é bom para mim. Eu sei que isso não é bom para mim. Isso, em vez de me edificar, vai me destruir. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu vou chorar. Eu vou me lamentar. Eu vou dizer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque eu falei o que eu não devia falar. Amém? Eu pequei contra o Senhor. Eu falei o que não devia falar. Amém? É assim, ó. Torpe. Repugnante. É, a pessoa que pratica torpeza. Vamos ver aqui, torpeza, acho que não tem aqui, o dicionário tem torpedo. Não, torpedo não tem. tem não. Torpe. Que pratica atos infames, indecorosos, repugnante. Repugnância. E tem tanta coisa, nos jornais, na televisão, nas novelas, que são torpezas, que são repugnantes, que são indecorosos, que não edifica a igreja. Tem filmes, tem coisas assim, tem tanta coisa que não edifica a igreja. Sabe que não edifica a igreja. Fora isso tem conversa. Fora isso tem o quê? Amizades. Fora isso tem tanta coisa que não edifica a igreja. Em vez de edificar a igreja, faz é torná-la uma tristeza. Versículo 30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então, quando você queria Deus, Deus veio e selou você. Outro dia eu expliquei isso, ó. O selo. Você vai mandar uma carta para tal lugar, você põe o selo, e aquele selo abre o caminho aonde o selo, né? Chegou numa agência do correio, o que o agente faz? Verifica se a carta está selada. Toca para frente, vai indo até chegar no destino. Nós estamos selados. Nós estamos selados. Então o diabo vê. O que o diabo vê? Se você está selado, se você tem o selo. O diabo vem e verifica. Se você tem o selo, o que ele faz? Deixa você passar. Toca para frente. Ele não pode tocar em você. Ele não pode mexer em você, porque você está selado. Ele não pode, o diabo não pode tocar o Filho de Deus. O diabo não pode pôr a mão no Filho de Deus, porque o Filho de Deus está selado. É uma marca. É o selo que leva você. É um ingresso, é como se fosse um ingresso que permite você pegar o trem aqui e ir até a última estação que você pagou para ir. Então nós, quando nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos a doutrina de Cristo, nós recebemos o que de Deus? O selo, a marca. Você é meu. Amém? O diabo não pode te tocar. E se você continuar selado, você vai até o fim. Tribulação, angústia, perseguição, vai ter muita luta, muita coisa, mas eu estou selado, eu estou marcado. Com toda a luta, com toda a tribulação, com tudo, eu vou passando pelo mundo e vou chegar ao céu. Ninguém vai impedir de eu chegar ao céu. Por quê? Porque eu estou... Sabe o que é o selo? Quem sabe o que é o selo? O Espírito Santo. Então ele olha e o que ele vê? Ele não vê você, ele vê o Espírito de Deus. Ele vê Cristo em você. Ele não vê. Ele vê Cristo em você. Se Cristo está em vós, Se o Espírito Santo está em você, você pode ter tribulação, você pode ter angústia, você pode ter todo tipo de problema. Mas você vai passar. Agora, o que que faz o Espírito Santo sair da gente? Basta você não querer mais. Basta você não querer mais. E o Espírito Santo sai. O Espírito Santo é uma coisa tão, tão sensível. Ele não obriga ninguém. O Espírito Santo é uma coisa realmente extremamente sensível. Quando Marta e Maria receberam a visita de Jesus, Jesus não obrigou as duas a sentar a ouvi-lo, não. Ele sabia que aquela que estava lá para dentro estava errada. E que aquela que estava perto dele estava certa. Mas ele não interferiu. Então, por exemplo, se você tomar uma decisão, se você tomar uma decisão, o Espírito Santo não vai impedir você de fazer, não. Muita gente engana, pensa que ele tomando a decisão, Deus não vai deixar. Não. Eu garanto você que Deus vai deixar. Sabia? Deus vai deixar você. A hora que você resolve falar uma palavra, o Espírito Santo não vai impedir você de falar. Quando você pensar uma coisa, o Espírito Santo não vai impedir você de pensar. Ele deixa você pensar. Ele quer que você seja plenamente consciente, livre. Não, eu não posso pensar isso. Isso desagrada a Deus. Eu não posso falar isso. Isso desagrada o meu Senhor. Eu não posso acreditar nisso, porque isso desagrada o meu Deus. É assim que Ele quer. Mas se você quiser, você pode observar. Ele não vai impedir você de fazer nada. Nada. Se você quiser matar, meu filho, você vai matar. Você não pensa você que Deus vai impedir você de matar, impedir você de prostituir, impedir você de falar palavras que você quiser falar. Falar, olha, as piores coisas o Espírito Santo não vai te impedir. Não vai. Mas não vai mesmo. Ele não está no mundo para isso. Ele está para nos guiar. Ele está para servir aqueles que fizeram aliança com Ele. E aí diz, eu amo o Senhor. Amém. Ele quer ver você confessar, dizer, olha, eu vim ao mundo para te servir, Senhor. Eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. Eu não vou fazer isso. Nem que custe, nem que doa, nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer na minha vida. Amém? Lembra quando Pedro, presta atenção, eu estou terminando. Lembra quando Pedro, alguém chegou para Pedro e perguntou, você estava com ele? Pedro falou, não, eu não estava com ele. O Espírito Santo impediu Pedro de falar? O Espírito Santo impediu Pedro de negar Jesus? Não. Passou um pouquinho, negou de novo. Passou um pouquinho, negou de novo. O Espírito Santo impediu? Por acaso Deus impediu Pedro de fazer o que ele queria? Não. Deus não vai impedir você de fazer o que você quer. Você vai fazer o que você quer. Amém? Você vai fazer o que você quer. Tudo que você faz é porque você quer. Não se preocupa em ninguém. Não precisa pôr culpa em ninguém. Não é, culpado não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho. Culpado não é sua amiga. É você que é o culpado. Porque você faz, porque você quer fazer. E vamos ainda reforçar. Deus não impede. Deixei-os. Amém. Quem quiser, volta. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Então, olha, está bem claro como água. Não impede, Juliana. Não impede mesmo. Sabe? Deixei-os andar em seus próprios. A pessoa, todo mundo é livre. Quer matar? Passa a mão numa faca e enfia no outro. Se você quer dar uns tiros, você mata de raiva. Você tem liberdade para fazer tudo o que você quiser fazer. Pode ter certeza que Deus não vai impedir. Deixei-os andar em seus próprios caminhos, fazer o que você bem entende. Agora, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Aí sim. Se eu estou orando e pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, não permita que eu faça. Aí é diferente. Senhor, não permita que eu negue o Senhor. Pedro chorou. Pedro se arrependeu. Eu tenho a impressão que Pedro nunca mais negou Jesus. Mas ele... houve um arrependimento, gente. Houve um... sabe... Ele não foi aquele relaxo, está fazendo, está vendo que está errado, está fazendo, e não se arrepende daquilo que está fazendo. Porque o que tira a força do pecado, o que tira o poder da nada, é o arrependimento. É o arrependimento que tira. Não, pelo amor de Deus, gente. Amém? Então, ó. Tudo a gente pode. Eu conversava, não sei com quem, essa semana, falei, tudo nós somos capazes. Tudo nós podemos. Tanto para o lado errado, quanto para o lado certo. Se eu quiser fazer o bem, Deus colocou aqui, ele colocou aqui assim, ó, senão ele não teria colocado, senão ele não teria feito isso, ele colocou assim, ó, e o povo vai botar diante de você o bem e o mal. Olha, se você escolher o bem, eu vou te ajudar, uai. Eu vou te ajudar. Basta você escolher. Falou, Senhor, eu escolhi o bem. Agora, se eu dou conta de fazer, se eu sou capaz, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não posso, mas o Senhor vai me ajudar? Eu vou te ajudar. O Senhor vai me dar força? Eu te dou força, meu filho. O Senhor me dá capacidade? Te dou. Se eu precisar de sabedoria, o Senhor me dá, Senhor? Dou. O que você precisar, eu vou te dar. Mas eu escolhi. Eu fiz opção. Amém? Em consequência dessa minha escolha, eu tenho Deus. E se Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim. Se Deus é comigo, quem se levantar contra mim cai diante de mim. Se Deus é comigo, o que mais eu preciso? Não, eu preciso de Deus. Eu só não posso perder Deus. Amém? E eu fiz opção. Eu fiz opção por Deus. Eu rejeitei o mal. Eu lembro muito bem o dia que eu virei as costas para o mal. Eu lembro exatamente o dia que eu virei as costas para o mal. e não me arrependo, não me arrependo, pelo contrário, acho que fiz um grande negócio. Amém? Eu quero Deus. Se a igreja todinha me abandonar, me largar sozinha aqui, eu quero Deus. Quero força, quero graça, eu quero que Deus me dê, me honre, porque eu estou falando aqui, pode ser que eu estou falando e não consiga. Mas lá está escrito assim, se minha mãe, meu pai me deixar, Deus me recolherá. Então, se todo mundo me largar, ele me recolhe. Então, eu fico com Deus. Fico com Deus. Eu quero Deus. Onde colocaram meu Deus? Eu quero Deus. Né? Como é que ela chama? Madalena. Madalena acordou de madrugada, de manhã cedinho, e foi lá no túmulo. Né? Para quê? Queria Deus. Aí chega no túmulo, o túmulo estava aberto, ela viu alguém lá e falou, onde se colocaram, meu Deus? E ela conversava com o próprio Deus. Se ela não tivesse ido lá, ela não tinha encontrado com ele. Ela não teria encontrado com ele. Amém? Amém. Eu quero encerrar dizendo para a igreja. Um versículo aqui. Só um minutinho. Deixa eu localizar ele aqui. Olha aqui. Salmo 36. Presta atenção nesse salmo aqui. Salmo 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua bondade. Quão preciosa é, ó Deus, a tua bondade. Amém. Leu, achou aí, filho? Salmo 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua. Você já experimentou? Gente, vocês já experimentaram o quanto Deus é bom? Já? Vocês já viram quanto Deus tem paciência? Quanto Ele é longânimo? O quanto Ele é misericordioso? Você pode estar arrebentado. Se você chegar para Deus, Deus te recebe, te recolhe, te ajuda. Ele não é igual eu não, eu sou ruim. Eu sou ruim. Todo mundo sabe que eu sou ruim. Se dependesse de mim, vocês estavam perdidos. Ainda bem que vocês não dependem de mim. Agora, Deus não. Deus é bom. Ele é muito bom. Qualquer que seja a nossa situação, se nós chegarmos para Ele, Ele nos recebe, Ele nos abençoa, Ele nos recolhe, Ele tira toda a opressão que você está,
Ele toma nos braços, ele cura a ferida, troca sua roupa, manda você tomar um banho, manda matar um novilho, faz uma festa, porque você voltou para ele. Bem, coisa que eu não faço, porque eu sou ruim. Amém? Mas ele faz. Ele faz. Ele te entende. Se você vier para ele, eu duvido que ele vai rejeitar você. Duvido. Amém? Ele não vai fazer isso nunca. Muito pelo contrário, ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai fazer uma festa por tua causa. Amém? Amém, filho? Amém. Fechado? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, ainda bem que o Senhor, que a sua bondade, que a sua justiça, ainda bem, Senhor, que a sua benignidade, ela está acima de tudo. A sua bondade, seu amor por nós é grande, que não se pode comparar com nada. Que as nossas reuniões, apesar de toda a dificuldade que nós sentimos, Pai, para falar, para expressar, a tua justiça, para expressar, meu Deus, a tua graça, a tua bondade. Porque somos homens, porque somos realmente pecadores, e nós temos enfrentado tanta dificuldade, Pai. Porque a nossa fé vacila, a nossa fé muitas vezes deixa desejar. Mas não leva em conta, Senhor. Pelo contrário, né, permita que essa igreja, com todos os seus defeitos, permita que essa igreja, Senhor, com toda a sua fragilidade, impureza, ame o Senhor, meu Deus. Faça orações que te agradam. Cante louvores que possam alegrar o seu coração. Eu sei que o Senhor nos corrige para o bem. Eu sei que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos vê em perigo.
O Senhor preocupa com a nossa vida. O Senhor preocupa com a nossa fé, com a nossa caminhada nesse mundo. Por isso, Pai, aceita as nossas reuniões. Aceita, Senhor Deus, esses momentos que nós estamos aqui reunidos para louvar o Senhor, para dizer obrigado, Jesus. Teria sido muito pior o meu dia, Senhor. Teria sido muito pior para mim se o Senhor não estivesse perto. Teria sido muito mais difícil se o Senhor não estivesse comigo, Senhor. Quantas vezes o Senhor me livrou? De quantos perigos o Senhor me livrou? Só hoje. Então aceita, meu Pai, o meu muito obrigado, Jesus. Aceita, Senhor Deus, né, o meu cântico, o meu louvor, o meu muito obrigado, o meu amém, Jesus. Graças te dou, Pai. Espírito Santo, continue selando, continue mostrando que eu tenho um Pai que é o Senhor, que eu pertenço a Deus, que a minha vida pertence ao Senhor, que a minha casa pertence ao Senhor. Ajuda-me, Jesus. A minha casa pertence a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém. Levanta a sua voz. Faça a oração que você precisa fazer. Não se constranja. Não tenha receio. Não tenha receio. Levanta a sua voz. Faz a oração. Clama em alta voz, diz o Senhor, sem constrangimento. E o Senhor te ouvirá. E o Senhor ouvirá o clamor da igreja. A oração feita neste lugar. Neste lugar. Amém, amém. Isso, isso. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, amém, amém. Abre o seu peito. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Oh, aleluia. Riba la balaia. Riba la canto. Riba la canto daí. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Eu escolhi, Senhor, viver ao teu lado. Eu escolhi viver ao teu lado, Senhor. Amém, amém. Oh, amém. Oh, amém. Thank you.
Aproveita! Aproveita, gente! Nós temos pouca oportunidade de ter a liberdade de orar. A gente tem pouca liberdade de orar. Amém? Levanta a sua voz. Fala, eu escolhi, Senhor. Eu optei pelo bem. Eu quero estar ao seu lado. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a fazer a vontade de Deus. Amém? Ensina-me o caminho que eu devo andar. Põe a luz nas minhas trevas. Abre o meu coração, Senhor. Abre o meu coração. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia.
Servido